Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos conversar com Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Christian Dunker é professor titular do Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele se formou em Psicologia pela USP em 1989, onde frequentou também os cursos de Filosofia e Ciências Sociais. É professor da USP desde 2004. Autor de vários livros, em 2012 e 2015, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro em psicologia e psicanálise. Boa tarde, professor Christian.
Boa tarde, Joel. Prazer e satisfação estar contigo de novo aqui.
Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Professor Dunker, Irma Reich escreveu um livro nos anos 30, 40 do século passado, Escutas a Ninguém, preocupado com a ascensão do nazismo. O senhor vê semelhança com a nossa realidade?
Muita semelhança. É um livro que, de repente, se tornou atual de novo, assim como Psicologia de Massas, do fascismo. Porque a questão do Reich era entender como a gente tão facilmente cede à tirania, como tão obcecadamente a gente procura líderes, a gente se dilui numa massa anônima, para obedecer a algo, alguém, que seja um princípio, que seja um grande pai protetor, para simplesmente se libertar da incerteza e, junto com a incerteza, se libertar da nossa capacidade de emancipação. Né? Então, essa grande pergunta que fica aí para o Reich, para o Marcuse, para diversos teóricos da psicologia, da psicanálise, que nasceu lá com Etienne de la Boétie, no século XVI. Né? E por que que a gente tem essa paixão, né, pela servidão voluntária? Não é a servidão que o outro impõe para a gente, é a servidão que a gente precisa.
Onde essa situação pode levar o país?
É uma situação que cria um hiato num processo muito, muito alvissareiro no começo, que é a inclusão de milhões de pessoas num novo processo de participação política. Né? As grandes insatisfações, isso a gente aprende assim na clínica, elas emanam de grandes ideais. Porque a gente espera muito, porque a gente ambiciona, porque a gente sonha com novos mundos, com outras possibilidades, que o tombo é tão sério, que a dor que vem com a decepção, ela se torna tão insuportável. E que a gente não está acostumado a pensar que na insatisfação vai vir assim imediatamente a verdade. Né? Se a gente não concorda com isso, se a gente não concorda com a corrupção, se a gente não concorda com o nível de institucionalidade política que o país enfrentava, se a gente não concorda com o excesso de burocracia, a gente começa assim a se iludir que basta se opor que a razão está do nosso lado. Não é bem assim. Facilmente a insatisfação, ela é canalizada, ela é instrumentalizada, principalmente por lideranças retrógradas, né? Lideranças que vão tirar a gente do espaço público e levar a gente de volta para a família.
Essa crise da democracia representativa pode provocar um retrocesso?
Já estamos num momento de retrocesso, né? Um momento de ascensão de um novo tipo de racionalismo brasileiro, de repúdio ao pensamento, de repúdio às universidades, de repúdio aos intelectuais, aos artistas, a todos aqueles que têm, assim, por ofício e por vocação, inventar novos mundos. E o retrocesso é levar a gente de volta para aqueles velhos sonhos, levar a gente de volta para um certo pessimismo conformista, para um pessimismo que não tem nada de trágico no sentido próprio da tragédia, que é uma máquina de inventar outros destinos. E esse conformismo que redunda da decepção com ideais assim, muito infantis, muito simplórios, muito prêt-à-porter, né, feitos assim, para o consumo do nosso imaginário.
Ideias e projetos iluministas poderiam ser um caminho?
Um certo retorno às luzes é o que nós precisamos. Um certo retorno a um espírito de debate, de contradição, de crítica, né? Que foi substituído, não se sabe bem como e por onde, porque é um retrocesso sem grandes lideranças até o momento, um retrocesso que se infiltra assim, anonimamente, que se infiltra com uma voz das massas, sem dono, sem face, né? E que repudia tudo aquilo que é assim, próprio da razão, que é o tempo lento, o impasse, que é a incerteza, que é a indefinição, que é o fato de que ninguém individualmente está com toda a razão.
Muito bem, professor, nós vamos dar uma pausa na nossa entrevista para ouvir uma música da sua escolha, Detalhes, com Roberto Carlos.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento, desesperada você tenta até o fim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na vão da estrada, do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Christian Ducker, psicanalista e professor titular da Faculdade de Psicologia da Universidade de São Paulo. Professor, nessa crise que nós vivemos, um projeto coletivo seria importante?
É próprio da democracia e das luzes se perguntar o que é um coletivo. Coletivo é uma massa, como dizia o Reich, né, de ovelhas insatisfeitas e raivosas, mordendo todo mundo aí, tornando todos nós patos, né, das ruas. Ou um coletivo é um jeito de pensar, que é capaz de rever-se a si mesmo.
Um jeito de pensar nos interesses da maioria da população brasileira.
Exatamente. Acho que isso é muito difícil de construir. A gente acha que os coletivos, eles brotam assim, espontaneamente da natureza. Né? Os coletivos, eles estão dados. Que produzir um coletivo é uma obra de cultura, é uma obra de educação, é uma obra de criação de instituições. Esse é um tema que estava lá nos anos 30, que fez parte da reflexão sobre a brasilidade, que é o que são instituições para o nosso país. Né? A gente entrou numa espécie de retrocesso quando essa pergunta se esvaziou. A gente não quer mais saber de como a gente constrói instituições minimamente confiáveis. A nossa crítica, ela regrediu de instituições que foram durante muito tempo instrumentalizadas, né, para fins privados, para fins de instrumentalização pela econômica, né? E com isso a gente jogou fora a ideia de que as instituições são importantes, né? Elas têm uma razão de ser.
Nós temos um problema grave, a classe política continua insistindo no fenômeno do populismo, né? Falando em nomes e não em projetos.
O populismo está sempre baseado na ideia de que a gente consegue e deve colocar assim, pessoas mirabolantes e carismáticas acima das instituições.
Então o senhor concorda que o protagonismo do poder judiciário não é bom para a democracia brasileira?
Protagonismo é um conceito que eu acho muito interessante, mas ele está sendo mal lido, né? Protagonista em grego é proto-agon, né? Aquele que tem o conflito dentro de si, aquele que é o guardião, é cuidador do conflito. Ele luta para que o conflito se torne um conflito produtivo, para que o conflito engendre novos mundos, que o conflito trabalhe a favor da liberdade, né? Os nossos protagonistas, eles se apropriam do poder, eles se apropriam da razão, eles, vamos dizer assim, substituem o conflito pelos seus interesses.
Muito bem, professor Christian, nós vamos dar uma pausa novamente para ouvir o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, com a sua coluna semanal. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel. No último programa falei um pouco sobre a politização do judiciário. Fiz um recorte inicial para constatar que, diante de uma Constituição que estabelece centenas de direitos fundamentais, a improdutividade do legislativo e a inércia da administração pública na concretização desses direitos levam, inevitavelmente, à politização do judiciário. Esse tema é muito extenso e polêmico, e hoje quero acrescentar uma questão para a reflexão do ouvinte. Qual o limite dessa politização do judiciário? Melhor dizendo, em nosso sistema, em que todos os poderes do Estado têm a obrigação de colocar em prática os direitos fundamentais, qual o limite à atuação proativa ou positiva do judiciário? Os juízes podem tudo? Toda e qualquer omissão do Executivo ou do Legislativo pode ser suprida pelo judiciário? Não há respostas definitivas para essa questão. Imagine-se, por exemplo, que o Estado não tenha clareza sobre sua política carcerária ou simplesmente não tenha uma clara política carcerária discutida no Legislativo, aprovada pelo Executivo, ou que simplesmente não tenha jamais pautado uma questão como essa para discussão com a sociedade. Pode um juiz, diante de um quadro como esse, substituir o Legislativo ou o Executivo? Chegar, por exemplo, à conclusão de que o domínio dos presídios por facções de criminosos inviabiliza a condenação de réus à reclusão ou ao regime fechado? Fixar-se por sentença, por exemplo, no caso concreto, que o governo adquira tornozeleiras eletrônicas ou que invista na recuperação do condenado, arrumando-lhe um emprego? Essas questões atormentam a todos os operadores do direito atualmente, especialmente os especialistas em políticas públicas e orçamento, e os próprios juízes, que muitas vezes se veem com uma responsabilidade que não parece caber no nível de poder que detém ou mesmo no seu conhecimento da realidade social e econômica. Em torno de todas essas questões, há uma grande certeza: o juiz não pode descumprir a lei e a Constituição. Se a lei diz de modo claro que determinadas provas em um processo são sigilosas, ele não pode divulgá-las sob o argumento de que é melhor para a população ou para a mídia que se conheça essas evidências. Se a lei diz que a prova produzida de uma determinada forma é ilegal, o juiz, a pretexto de fazer justiça, não pode determinar a sua produção ou considerá-las, uma vez produzidas, como fundamento para decidir. Se a lei e a Constituição determinam de forma clara uma determinada competência do Legislativo ou do Executivo, o juiz não pode substituí-los, salvo quando comprovada a omissão. A lei e a Constituição são as guias principais do juiz, e o processo serve para lhes dar cumprimento, não para o seu descumprimento. O risco de se admitir o contrário representa um risco gravíssimo para a democracia, para as liberdades individuais e para a igualdade. Por hoje fico por aqui, Joel.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa entrevista com o professor Christian Duque, titular da Faculdade de Psicologia da USP. Qual seria a saída para a nossa democracia representativa num momento como hoje, já que as instituições, diante da opinião pública, estão desmoralizadas, né? O Legislativo, o Executivo, que não representam mais os anseios da população? Qual seria a saída?
Tenho aqui uma posição assim, pessoal, que a gente precisa de uma constituinte independente, já não ligada aos deputados e senadores atualmente em curso, uma constituinte que seja exclusiva para produzir uma reformulação, de certa forma, no nosso quadro legislativo. A gente precisaria de eleições. A gente está há o quê? Dois anos vivendo num interstício de pseudo-legalidade. Né, jurídica, institucional, que só tem piorado. A desconfiança ela vai se tornando mais e mais sistêmica, ela vai se infiltrando em níveis cada vez mais baixos, né, das nossas relações com o universo público. A gente precisa retomar nossa capacidade de criar novas formas de cidadania e de incluir a nossa regressão em termos do número de desempregados, do número de pessoas que estão sendo excluídas das escolas, do número das pessoas que estão sendo excluídas da saúde pública, que está acontecendo, por exemplo, com a saúde mental, é uma coisa assim bizarra, né? A gente está deixando de tratar as pessoas, mandando elas para as ruas. Então se aumenta o número de pessoas que estão consumindo crack nas regiões centrais das grandes cidades, e daí você acha que aquilo tudo é um processo assim que de repente as pessoas estão ficando mais loucas, né? Elas estão sendo levadas assim para um sofrimento que ninguém faz a ligação disso com o incremento da pobreza.
Um país com uma profunda concentração de renda como o nosso, com a crise política e econômica, com um número de 14 milhões de desempregados, provoca muitos danos à saúde mental.
Exato. Como ninguém paga a conta, como você não tem visibilidade desse processo, ele acaba aparecendo como assim, um sintoma social. Né? Você vai daí reclamar com a pessoa que está fumando crack, você vai reclamar com as pessoas que estão morando nas ruas, você vai se indispor com o imigrante, você vai se indispor com as minorias. Bom, isso vai criando um processo de violência interna, de opressão das minorias, que custa muito caro para o país, que custa não só para o momento, mas ele custa para o futuro do processo. Né? O processo ele vai perdendo confiança na palavra, ele vai perdendo confiança no valor da diferença, ele vai perdendo confiança na ideia de incluir mais pessoas, ele vai se tornando um processo assim, de defesa de grupos, de coletivos cada vez menores e cada vez mais particularistas.
E aí vem uma polarização.
Aí vem um conjunto de polarizações, uma polarização entre polarizações.
Muito bem, agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania. De Nova York, as informações.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, afirmou que o total de investimento direto estrangeiro, IED, na região, chegou a 167,04 bilhões de dólares em 2016. O resultado representou uma queda de quase 8% em relação ao ano anterior e de 17% se comparado a 2011. O relatório da Agência da ONU, divulgado esta quinta-feira em Santiago, no Chile, mostrou que esses resultados são explicados pelos preços baixos das matérias-primas e seu impacto nos investimentos direcionados para o setor de recursos naturais. Além disso, existe o lento crescimento da atividade econômica em várias economias e pelo cenário global de sofisticação tecnológica e expansão da economia digital. Para 2017, a CEPAL prevê nova queda nos IEDs de aproximadamente 5%. Do Chile, em entrevista à ONU News, o especialista em assuntos econômicos da CEPAL, Wilson Pérez, falou sobre as razões dessa queda.
A caída se explica por isso, caída dos preços dos commodities, o mercado interno muito fraco, sobretudo nas economias mais grandes da região, a incerteza sobre o futuro das plataformas de exportação, que eu acho que vai estar mais aclarado uma vez que o NAFTA fique renegociado, e depois o fato que a América Latina não está num bom momento no que tem que ver com ativos estratégicos.
O relatório mostrou ainda que, apesar da recessão, o Brasil foi o país que mais recebeu esse tipo de investimento, 47% do total no ano passado. O índice brasileiro revela um aumento dos IEDs de mais de 5% em relação a 2015, totalizando 78,9 bilhões de dólares. Em segundo lugar, ficou o México, com investimentos na casa dos 32 bilhões de dólares, com uma queda de 7,9%. Na sequência estão Colômbia e Chile. Da ONU News em Nova York, Edgar Júnior.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o professor Christian Dunker, da Faculdade de Psicologia da USP. Professor, agora vamos ir Cartola. A Vida é um Moinho, outra música da sua escolha.
Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não será mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo,
abismo que cavaste custas pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que ias tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida. Em pouco tempo não será mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada aborto entrarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com os teus pés.
Muito bem, professor Christian. A vida é um moinho, como diz o Cartola. Corrupção no Estado, corrupção na iniciativa privada. O senhor é uma pessoa esperançosa?
Sou um otimista. No Brasil, o pessimismo virou uma legitimação
do status quo.
Do status quo, da demissão do pensamento. O pessimismo, que em outras tradições assim, intelectuais, ele é uma figura fundamental do pensamento, né, do pensamento crítico. No Brasil, ele virou assim, legitimação para qualquer coisa. Né? Ele virou assim, uma forma de dizer: então você ganha sempre, porque o pessimista no fundo é um preguiçoso, né? E ele ganha sempre, né? O Cartola, ele traz essa mensagem de que no fundo a vida é um jogo que a gente perde, a vida acaba, né? As nossas ilusões, elas são uma fonte da verdade possível, porque elas são ilusões, porque a gente as reconhece como tal. O grande impasse no nosso momento é tornar essas ilusões que nos atravessaram produtivas. O nosso grande impasse é fazer memória, é aprender com alguns erros, com alguns equívocos. Não, a gente não quer aprender. É muito mais fácil aderir ao pessimismo burro. Quer dizer assim, troca de figura. Eram pessoas ruins, agora vamos pôr as pessoas boas. Foi só um erro de pessoa, sabe? Em vez desse aqui, a gente põe um outro. Sem pensar processo, sem pensar cultura, sem pensar a complexidade que é tudo isso.
Para fechar nossa entrevista, professor, agradecendo novamente a sua presença, como transformar esse país num projeto coletivo de interesse da maioria da população brasileira?
Penso que a gente precisa de mais memória ativa. A gente precisa voltar no que é a nossa história, a história das nossas ilusões, dos nossos erros, e nos detalhes dessa história, como dizia Roberto Carlos, né, que quando a gente quer assim apagar, o que acontece? Eles começam a sorrir para a gente desde o retrato, eles começam a aparecer como fantasmas, né, eles começam a atravessar a nossa relação com o presente, impedindo que a gente invente um novo futuro. Então tem um ajuste de contas com o nosso passado que precisa ser feito, e rápido, né? Porque é um passado duplo, é um passado mais extenso aí da reinstitucionalização do país, que não aconteceu até o seu fim, né? Então a gente tem a Constituição de 88, mas ela não se traduziu, né, na efetivação das políticas públicas que ela previa integralmente. E na nossa memória recente, nosso passado recente, o que aconteceu de 2013 para cá é uma figura da barbárie baseada na insatisfação insatisfação legítima. Né? Uma insatisfação legítima, ela pode levar a gente ao pior, ela pode levar a gente ao melhor também, mas desde que venha com memória e venha com desejo.
Agradeço a participação de Christian Dunker, professor titular da Faculdade de Psicologia da USP. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.org.br. Direitos humanos são direitos de todos e intolerância. Eu me importo, e você? Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie para o e-mail ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala. Música.